Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. A Minho Editora e a Fundação Mestre Casais estão juntas em prol da sustentabilidade. As duas entidades assinaram na passada sexta-feira, ao final da tarde, um acordo de cooperação editorial que irá resultar na publicação de 4 obras por ano da coleção Ensaios para a Sustentabilidade, como explica a diretora da Minho Editora e vice-reitora para a Cultura e Sociedade, Manuela Martins.
Esta coleção vai se chamar Ensaios para a Sustentabilidade e integrará, portanto, um trabalho que será desenvolvido nos próximos anos, a uma média de 4 livros por ano, sobre o tema da sustentabilidade, que é um tema, uma temática muito relevante e que naturalmente faz parte também, de certa maneira, do caderno de encargos da editora, que pretende discutir e ajudar a reflexão sobre temáticas da atualidade, portanto, não sejam só temáticas científicas muito, muito precisas, mas temáticas que incidam sobre as políticas públicas e sobre o debate.
José Neves, diretor executivo da Fundação Mestre Casais, elenca os critérios decisivos para firmar este acordo.
No fundo, nós o que pretendemos é tentar contribuir para este debate em torno do equilíbrio entre aquilo que é o planeta, aquilo que são as pessoas e aquilo que são os sistemas de criação e distribuição de valor. No nosso programa estratégico, uma peça fundamental, já que nós pretendemos também disseminar esse conhecimento, é uma série de ensaios sobre sustentabilidade, portanto, publicações, não é? E entendemos que a melhor forma de fazer isso seria fazermos um acordo com uma editora já existente. A editora, a Minho Editora, enfim, aparece por várias razões. Primeiro, porque está desenhada segundo um modelo que é um modelo que nos interessa muito, porque é um modelo de open access, ou seja, disseminação através de descarga gratuita de versões.
Cada obra desta coleção terá 200 exemplares em formato físico, sendo que as mesmas não estarão disponíveis para venda. O primeiro livro da coleção Ensaios para a Sustentabilidade pode ser uma realidade já em 2022.
O Minho em Antena.
Joaquim Freitas da Rocha é o primeiro professor da Minho a ser eleito para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. O docente foi contactado pelo líder do PSD, Rui Rio, e aceitou integrar a lista de nomes que foi votada na Assembleia da República e que mereceu a aprovação pela maioria dos deputados. A acompanhar Joaquim Freitas da Rocha estão Francisco Paes Marques, Paula Veiga e Felipe Avides Moreira. À RUM, o professor da Escola de Direito diz que a eleição para este órgão é uma honra.
Trata-se de uma honra, em primeiro lugar. É um conselho que é composto, portanto, com pessoas nomeadas pelo Presidente da República, indicadas pela Assembleia da República, indicadas pelo juiz, e o meu nome foi indicado pela Assembleia da República. Fui contactado por alguns partidos, um em particular, que me propôs se eventualmente poderia estar interessado em integrar uma lista de nomes para fazer parte deste conselho. E como eu entendo que é um órgão muito, muito relevante para regular a atividade dos juízes na área administrativa e fiscal, e como é a minha área de estudo principal na universidade, decidi que poderia aceitar que indicassem o meu nome. Na altura foi o PSD, tive mesmo o contacto do atual líder do PSD, depois fomos sujeitos a uma audição pública na Assembleia da República e os nomes foram aprovados por uma larga maioria.
Joaquim Freitas da Rocha adianta algumas das responsabilidades deste Conselho.
Basicamente, o que estamos aqui a tratar é de nomear, colocar, exonerar e apreciar o mérito dos juízes, em primeiro lugar, graduar os candidatos em concursos para juízes, eventualmente, naquelas situações que as mais litigiosas, conhecer de recursos, de decisões em matéria disciplinar que tenham por objeto os juízes, e depois todo um conjunto de atividades mais burocráticas, elaborar um plano anual de inspeções, elaborar a lista de antiguidades dos juízes, aprovar o próprio regulamento interno do Conselho, que já estará aprovado, enfim, além do acompanhamento da atividade judicativa.
Joaquim Freitas da Rocha vai integrar o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. É o primeiro docente da Minho a ser destacado para o órgão. A tomada de posse ainda não tem data prevista.
O Minho em Antena.
Mais de 1.200 jovens passaram pela Start Point Summit e 1.300 descarregaram a aplicação ao longo dos 2 dias. O número foi evidenciado pelo presidente da Associação Académica da Minho na sessão de encerramento. Rui Oliveira considera que esta feira de emprego é uma oportunidade para ajudar os estudantes a conhecer o mundo empresarial e a traçar o caminho certo para facilitar a integração no mercado de trabalho.
A feira contou com 50 empresas, mais de 1.300 downloads e mais de 1.200 pessoas que passaram neste recinto ao longo destes dias. O número que eu gostava de destacar era o dos 1.200 pessoas, que é um número importante de pessoas que foram abrangidas e que tiveram a oportunidade de conhecer o mundo empresarial e de, principalmente de ganhar esse contexto de aquilo que se faz nesse mundo e poderem ou fazer essa transição para o mercado de trabalho de uma forma mais consciente e informada e de saberem dessas suas oportunidades, ou então, estando agora numa fase mais inicial do seu percurso académico, optarem pelos melhores caminhos para conseguir atingir, para conseguir chegar aos seus objetivos.
Terminou na quarta-feira a Start Point Summit. Dizer ainda que o vencedor da edição deste ano da Startup Your Point foi o projeto Muxi Muxic. Dos 7 projetos a concurso, a IG, Go e Ovantis também integraram o pódio. Os vencedores, além de um prémio de 1.000 euros para a constituição da empresa, garantiram acesso a um ano de incubação na Startup Braga.
O Minho em antena.
A Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho teve casa cheia na apresentação do Manual de Economia Política, da autoria de Francisco Louçã e Mariana Mortágua. Esta ação conjunta entre a ESG e a Bertrand, inserida no programa ESG Generating Skills, deu a conhecer uma nova ferramenta que, ao longo de 471 páginas e 3 capítulos, pode complementar o saber em várias áreas, como refere à RUM o autor Francisco Louçã.
É um manual de economia e chamamos de economia política porque foi assim que a nossa ciência, a ciência económica, foi criada no século XIX e evoluiu ao longo do tempo. E hoje, da mesma forma, a economia continua a ser uma economia da decisão e uma economia das escolhas institucionais, das estratégias industriais, das estratégias económicas, da organização financeira. Bem, vemos como as crises nos têm lembrado essa realidade. E é um manual porque queremos que os estudantes de economia, mas também de sociologia, ou de ciência política, ou relações internacionais, ou outras áreas, neste caso da Universidade do Minho, que tem uma tradição dentro deste cruzamento interdisciplinar, possam aproveitar para conhecer as ciências económicas e para olhar para Portugal também, para o contexto europeu.
O Manual da Economia Política está disponível nas livrarias Bertrand por 33 euros.
O Minho em antena.
Uma equipa do Minho encontrou algumas estratégias que podem ajudar a adaptar os destinos turísticos aos efeitos das alterações climáticas, nomeadamente na área metropolitana do Porto. Nos últimos 4 anos, uma equipa do Laboratório de Paisagens, Património e Território da Minho, liderada por Hélder Lopes, estudou o fenómeno na área metropolitana cada vez mais procurada por turistas. Depois de auscultar especialistas portugueses e estrangeiros, o investigador da Academia Minhota aponta 3 eixos de investimento.
O primeiro tem a ver com a qualidade do edificado e a própria priorização de algumas medidas estratégicas que vão de encontro à certificação energética, de protocolos que existem colaborativos, de forma a que os próprios hotéis possam adaptar-se a curto, médio e longo prazo. Uma outra é o envolvimento das pessoas, não são apenas os indivíduos, são as empresas, a administração pública e é também, ao fim e ao cabo, os investigadores e as universidades que depois devem passar para os meios de comunicação aquilo que é informação fundamental. E um último tem que ver com a formação e o quadro de alternativas que possam ser apresentadas.
Palavras à RUM do investigador Hélder Lopes da Minho.
O Minho em antena.
A paralisia cerebral foi um tema que esteve em debate na passada quarta-feira na Academia Minhota. O evento estava inserido no programa Inclui-te, realizado em parceria com a Universidade de Aveiro no Dia Nacional da Paralisia Cerebral. Em declarações à RUM, Manuel João Costa, pró-reitor da Minho para os Assuntos Estudantis e Inovação Pedagógica, explica que o debate promoveu a partilha de experiências de estudantes com paralisia cerebral.
É uma iniciativa amanhã focada na paralisia cerebral. Decidimos, portanto, no âmbito de uma iniciativa que pretende dar visibilidade a alguma diferença, promover um debate informado, com perspectivas que são construídas também a partir de um laboratório de ideias que foi desenvolvido por estudantes sobre o que é a experiência de estar na universidade com as situações de paralisia cerebral.
Manuel João Costa considera que existe ainda situações a melhorar para a inclusão destes estudantes no ambiente académico.
Cada caso será um caso, mas naturalmente há caminho a fazer. A paralisia cerebral naturalmente é uma dessas circunstâncias. Se estamos a fazer o caminho, nós temos alguns mecanismos que acionamos a pedido de estudantes, por exemplo, que sejam a padecer de alguma situação desta natureza. Agora, naturalmente, há toda uma dimensão da vida académica que talvez possamos todos fazer melhor. Estamos a falar na dimensão da própria participação na vida extracurricular. Há situações que temos que atender.
Declarações de Manuel João Costa, pró-reitor da Universidade de Minho, para os assuntos estudantis e inovação pedagógica.
O Minho em antena.
O juiz Jorge Martins Ribeiro defende a legalização da prostituição em Portugal. A premissa foi defendida na tese de doutoramento da Escola de Direito da UMINHO, agora publicada em livro com o título Da Lei do Desejo ao Desejo pela Lei, discussão da legalização da prostituição enquanto prestação de serviço na ordem jurídica portuguesa. O magistrado foi convidado da última quinta-feira do UMINHO IID. Em declarações à Rumo, explica em que pontos a sua proposta é diferenciadora em relação aos modelos adotados nos Países Baixos, Alemanha ou Suécia, mas também quando comparada com o modelo apresentado na petição que foi ao Parlamento Português em 2020. Jorge Martins Ribeiro defende a legalização da atividade para mulheres, homens e transexuais a partir dos 18 anos e não aos 21, sendo contra contratos de trabalho específicos para estes prestadores de serviços.
Defendo que deve ser aos 18 anos, até porque a idade de 21 anos não tem qualquer tradição no ordenamento jurídico português. Além do mais, nos outros países que legalizaram, quer a Nova Zelândia, quer a Alemanha, quer os Países Baixos, consagram também os 18 anos, não os 21. Ninguém pode ser trabalhador sexual por conta de outrem. É isto que o distingue dos modelos legalizadores típicos que consagram na lei a possibilidade de haver um contrato de trabalho entre uma pessoa e o dono de um estabelecimento. No fundo, o sistema que eu proponho é um híbrido entre o sistema regulamentador que está em vigor, por exemplo, na Suíça, na Áustria e na Grécia, e o modelo legalizador que está em vigor, por exemplo, como já referi, nos Países Baixos, na Alemanha e na Nova Zelândia.
Segundo o investigador, o número de prestadores de serviços que optaram por um contrato de trabalho nesta área nos países que possibilitam esta opção são residuais, 3% nos Países Baixos e, em 2004, apenas 1% na Alemanha. Jorge Martins Ribeiro defende também a revisão e redação de um novo Código Penal com o intuito de penalizar todos os géneros de exploração sexual.
Nós acabamos por ter o contrassenso de, num artigo que está na parte do Código Penal que se destina a garantir a autodeterminação e a liberdade sexual das pessoas, acabamos por ter uma norma a limitar o exercício da liberdade sexual, que passa pelo facto de, se a pessoa livremente quiser prostituir, ser livre de o fazer. Portanto, há aqui não a proteção da liberdade sexual, e é para isso que um Código Penal serve, para proteger bens fundamentais de natureza pessoal e não para defender uma qualquer concessão de moral. E, portanto, tenho defendido que a incriminação constante do artigo 169, número 1 do Código Penal, o chamado lunocínio simples, é inconstitucional.
Uma conversa para ouvir em rumo.pt, na pasta podcast. E por hoje é tudo. O Minho em Antena regressa na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.